Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial, não é, Val?
Sim! Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje com a Babi Beluco e ela é modelo, criadora de conteúdo esporte, fashion e corrida de rua. Ela é maratonista sub-3, estudante de nutrição and cat lover.
Seja bem-vinda, Babi.
Muito obrigada. E queria muito agradecer vocês a estar aqui. Antes de conhecer vocês, eu já era fã de vocês. Então, é muito gostoso a gente estar aqui conversando e eu aqui nesse lugar junto com vocês no Tênis Certo. Então, muito obrigada.
Seja muito bem-vinda, Babi. Você é uma amiga pessoal já. Nós nos tornamos amigas pessoais, assim, de ter na corrida e no dia a dia, assim, se encontrar, de uma torcer pela outra. Isso é muito bom.
As conexões da corrida, né? Que Exato. Veio pela corrida, mas que veio e ficou pra vida.
Exatamente.
E Val, esse episódio aqui, a gente tem a nossa parceira, que é a Insider.
Exatamente, Dudu. A Insider é parceira do nosso podcast e nós temos um presente.
Com certeza, mandaram para entregar, pra gente,
Babi. Exatamente, para entregar para a nossa convidada, a Babi.
Opa!
Um a gente não sabe o que é, mas eles escreveram ali, Babi, provavelmente
então eles devem saber.
Eles devem saber o que você gosta. Eles já
Posso abrir?
Pode abrir.
Vai fazer um barulhão aqui, vamos abrir. Com certeza vai dar para rolar um sport fashion com essa peça.
Exatamente.
Porque eles têm muita coisa assim que você pode usar de vários jeitos.
Exatamente, você pode colocar...
Que lindo!
Tanto na corrida quanto no dia a dia você consegue. Olha que cor linda!
Uhum.
Adorei, Babi.
Essa daí é a Tech T-shirt da Insider, que é uma camiseta feita com materiais tecnológicos que você não precisa nem passar ela, né? Você vai lá, lava ela, deixa estendida que ela já vai se acomodando ao seu corpo, não pega cheiro e dá pra você usar durante o dia todo. É uma das camisetas que a gente gosta de usar pra viajar, assim, porque você viaja 12 horas de avião, né? Você tá inteirinha ainda,
a
né?
A Babi vai usar muito porque ela viaja muito também.
Muito.
Ela faz viagens desde muito nova como modelo, que eu sei.
Vamos ouvir essas histórias, né?
Exatamente.
Então acessem aí tenniscerto.com/insider e tem aquele cupom esperto, o cupom TênisCerto, o link na descrição e também fixado no primeiro post. Vamos começar então falando dessa vida, de como que começou tudo isso, né? Vamos entender como é que foi essa história até a gente chegar no esporte. Babi, o que, que veio antes? Ser modelo ou ser corredora, gostar de esporte?
É engraçado porque começou tudo meio que junto. Corrida começou um pouquinho antes. Porque eu já cresci vendo meu pai correndo. A gente sempre conversava depois que ele voltava da corrida, apesar de eu estar esperando ele, não correndo, né? Até que um dia ele me desafiou para correr com ele. Eu não gostei, mas comecei a correr com ele só para ter aquele momento com ele e tal. Mesmo não gostando, o momento com ele era muito bom. E logo em seguida, eu já fui descoberta, né? Uhum. Por um olheiro, que eles chamam os scoutings, numa cidade do lado. Que ele falou,
olha, de onde você é?
Eu sou de Araranguá, Santa Catarina. Micro cidadezinha. E aí, com isso, meu pai já começou a olhar pra frente e falar assim, bom, você vai ter que se cuidar, ter que estar com o corpo melhor, quem sabe você realmente começa a gostar de correr, se exercitar. Aí eu, mais ou menos.
Quantos anos você tinha,
Bibi? 14.
14 anos.
14.
Aquela época, eu começava muito cedo o trabalho, assim, de modelo, né?
Hoje em dia, é mais tarde, justamente, pra essa coisa da menor ter que ter uma infância, né?
Porque é trabalho.
É trabalho. Mas antigamente era cedo. Comecei com 14. Então, logo em seguida que eu comecei a correr com meu pai, seis meses depois, eu fui encontrada por esse olheiro. E aí, eles falavam muito sobre peso pra gente, né? Meu pai falou, pô, continua, vai te ajudar e tal. Tudo certo até que eu saí da minha cidade. Então, era uma coisa que, pra mim, era um sofrimento. Pô, me desgarrei dos meus pais, da minha cidade, dos meus amigos, do meu colégio. O que, que eu vou fazer agora? Eu meio que entrei numa depresinha. E aí, um dia, ligando pro meu pai, falei, pai, eu não quero mais estar aqui, eu só quero chorar. Aí, ele falou, filha, faz o seguinte, vai correr, depois a gente conversa. Aí, eu fui correr. Aí, na volta, eu tava tranquila. Tá, conta, o que, que você queria? Aí, nada.
Passou.
Passou. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, né? Meu problema acabou depois que eu fui correr. Eu relaxei depois que eu fui correr. Aí que eu comecei a gostar de corrida.
E aí você corria entre os intervalos?
Pra onde que você foi?
Então, no começo eu morei aqui em São Paulo e eu morava perto do Ibirapuera.
Tá.
Então, comecei a frequentar o Ibirapuera naquela época. E aí, depois eu fui morar em Milão. é bom porque meu tênis estava comigo na minha mochila, então eu podia correr, eu visitava a cidade, eu conhecia a cidade correndo. Aí depois eu morei no Japão, na Alemanha, onde mais? Em Paris, Nova York. Então, assim, eu fui meus anos passando e eu correndo aí por essas cidades, assim. Eu lembro que meu maior longão, meu primeiro longão de vida, eu nem sabia o que era longão, mas era a maior distância que eu ia correr. Uma vez em Nova York, eu tinha recebido uma notícia muito ruim de um trabalho que eu esperava, que eu queria muito, e pum, não peguei. Aí eu falei, cara, essa tripa aqui do Wall Street, esse canto inteiro aqui, eu vou correr ele, não importa em quanto tempo. Aí eu fiz, só porque eu queria seguir o mapinha, porque eu tinha começado, eu tinha acabado de entrar no Strava. E eu gostava do mapinha, isso foi 2016. Eu, cara, que legal esse mapa, eu vou fazer. Aí eu fiz toda a ponta e deu, sei lá, tipo, 20 quilômetros. Aí eu, olha que legal. Então, aí que eu comecei a gostar de mais tempo, correr por mais tempo. Porque até então eu tinha um toque dos 10. Eu corria todo dia 10 quilômetros. Não importa o dia, 10 quilômetros, 10, era sempre 10, não era menos, não era mais, não era rápido, então era sempre os 10 quilômetros por dia. Aí eu, opa, né, posso correr mais, diferente. Posso correr a menos.
E é interessante isso que você comentou, um trabalho que você recebeu como não, porque quando a gente olha para a vida da modelo, a gente olha só o holofote e o status de, nossa, que incrível, né, mas durante esse trabalho também você recebeu muitos nãos. Que te deixaram, imagino, que não é, ninguém gosta de receber não, né? Vamos falar a verdade. Ninguém gosta de falar, ninguém. Receber um não. Todo mundo quer sim, deu claro. Certo, né? E aí, pra você, foi o que te dava força pra continuar?
Eu considero quase como a vida de um corredor. Porque nem sempre a gente ganha troféu, né? Nem sempre a gente chega lá, nem sempre é o nosso melhor. Então, quem vê close não vê corre. E a vida de modelo me ensinou muito isso. E é um jeito que eu até levo pra minha vida de corredora, que tem momentos que não dá certo. Mas
é
tá
mais
tudo bem.
Não do que sim,
é
né?
É muito mais não que sim. E a vida de modelo é pior porque não depende só de você. Na do corredor, sim. É você, é o seu treino, é você que tá fazendo a tua história. Como modelo, não. A gente depende muito dos outros. E aquilo era um pouco frustrante. E eu até acho que esses muitos nãos, sem o teu poder de escolher... Na vida de modelo, me trouxeram como uma corredora com mais garra, porque eu consigo escolher. Então, assim, você vinha 500 clientes, você tinha um sim. Você fazia 20 fotos, era uma aprovada. Então, assim, é uma vida bem dura. É uma vida que você é tratado como um objeto, um cabide. E nem sempre as pessoas estão preocupadas com você, com o teu sentimento. É aquilo. Às vezes você chega num paredão, literalmente, e eles falam, é você, o resto vai embora. E quando não é você, você vai embora. Então é meio triste, assim.
Como que é a rotina de modelo? Como que é uma semana?
Uma semana, assim, forte. Por exemplo, vamos dizer que é a semana do Fashion Week. Você viaja muito, né? Você vai, por exemplo, a Nova York. Chegou, acordou de manhã cedo, você já recebe, hoje em dia, e-mail. Naquela época era fax. Você recebe um e-mail com todos os apontamentos que você tem que ir. O que são os apontamentos? São castings. São lugares que você tem que ir conhecer o cliente. Você vai lá com o seu bookzinho, seu book são suas fotos. Chega lá, você vai, o cliente vai olhar suas fotos, vai pedir para você desfilar de salto e tchau. Aí você não sabe se é sim ou se não. Mais tarde, um dia, dois dias depois, seu booker liga e fala, ó, você pegou. Ó, você não pegou. O pior de tudo é quando ele fala, você pegou. Você vai lá, você prova a roupa para fazer o desfile, aí chega um dia antes do desfile e ele fala, ih, você caiu.
Nossa.
Então é muito frustrante. É muito.
E você só recebe, obviamente, se você trabalhar.
Exatamente.
Se você for, se ele
contratar. Acontece da semana não, você não fazer nenhuma...
Acontece, acontece. É uma profissão que, assim, você ganhou dinheiro, você tem que guardar. Porque não sabe quando vai ser o teu próximo dinheiro. É claro que tem os lados positivos. Porque, às vezes, você pega um trabalho que você vai estar tranquila 6 meses. Pode acontecer. Como muitas vezes não. Muitas vezes você tem que fazer vários pequenos trabalhos e de repente faltou. E você ficou 1 mês sem trabalhar, 2 meses sem trabalhar direito. Então é uma profissão um pouco... Você tem que ter maturidade para administrar o teu dinheiro.
E quando que entrou você percebeu que você poderia virar influenciadora e fazer disso um negócio? E como isso te trouxe assim mais equilíbrio?
É engraçado você tocar nesse assunto, porque geralmente a gente só troca, a incerteza, a certeza pela incerteza, quando a certeza tá indo mal, né? Então, o que aconteceu? Nessa vida de modelo, eu comecei a ficar 25, 26, 27, e é considerado velha.
Sim.
E eu percebia que meu trabalho ia diminuindo, e eu né, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Tá muito ruim isso, os trabalhos estão diminuindo. E aí, foi engraçado, porque juntou tudo. Foi uma coisa que, assim, sabe aquele bolo de coisa ruim que eu poderia ter me afundado, eu poderia ter ido embora para minha casa, falado, não, nunca mais eu quero nada disso, vou fazer outra coisa. Mas foi um bolo de neve de coisas ruins que aconteceram, que eu falei, pronto, extreme makeover, vamos mudar de vida. E tudo começou com o meu acidente, que eu tive um acidente de carro muito sério, mas várias pequenas coisas ruins estavam acontecendo naquele montante pro bolo ruim. Então, assim, a gente até tava falando, eu e a Val agora, sobre relacionamento, né? Eu tava acabando um relacionamento muito ruim, muito tóxico, a minha profissão tava uma droga, eu tava toda hora na minha agência, gente, e eles, mas você tá velha, Babi? E eu,
meu Deus, que situação,
E acontecendo aquilo tudo, e eis que eu fui viajar para fazer um trabalho, e nesse trabalho, o meu ônibus tombou.
Nossa.
E é louco porque quando eu tava lá dentro, quando eu acordei, não sei quanto tempo que eu fiquei dormindo, apagada, eu acordei, abri o olho e vi muita fumaça. E eu pensei, cara, eu não posso morrer agora. Eu tenho muita coisa pra fazer. E daí que eu tirei energia, eu tirei força, fui levantar, meu pescoço parecia que ia quebrar assim, né? Na verdade, ele tava quebrado. Eu segurei assim e fui lá fora e comecei a gritar, me tira daqui, porque a minha cabeça é que aquilo fosse explodir, que nem filme, sabe?
Uhum.
E aí, os caras me tiraram de lá, enfim, foi uma muvuca e tal. É, quando o médico aqui em São Paulo falou, olha, você vai ter que ficar mobilizada meses, você vai ter que usar colar cervical meses, aquilo foi, assim, pra minha gota d'água, falar, pronto, agora minha vida acabou, né? Tipo, tá ruim meu relacionamento, meu trabalho, agora não consigo nem caminhar mais, quem dirá correr, o que, que eu faço agora? Mas foi aí que eu, nesse tempo de ócio e de dúvida, que eu pensei, bom, se tudo der certo dessa parte do acidente, se eu voltar a ficar normal, se eu voltar a caminhar normal, se eu sair dessa sem sequela, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem, que é uma maratona.
Você imagina, parada, sem nenhuma... E é importante dizer que nesse acidente realmente foi um milagre, né, Babi? Você tá me contando que foi assim, o que aconteceu ali, o médico falou, olha, era para você estar sem movimento do corpo, e você conseguiu não só se movimentar, mas sair desse lugar com o pescoço quebrado e conseguiu, que é um milagre, né? Foi para os médicos ali, aquilo foi como? Não se explica, né?
É, ele falou, cara, assim, a tua sorte, você nasceu de novo. Tudo poderia ter acontecido, um milímetro poderia... Você não respirava mais por um milímetro. Você podia ficar tetraplégica por um milímetro. Então, dá graças a Deus. Ele só falou isso pra mim quando eu tava reclamando pra ele. Ih, mas 7 meses sem correr? Eu não tinha entendido ainda a gravidade do assunto. Aí ele, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Aí eu falei, oh, meu Deus.
Senta aqui.
O tio vai te contar uma coisa. Ah, aí ele, então, era pra você ter morrido. Era pra você estar tetraplégica. Era pra você estar passando por uma cirurgia muito séria, que podia ter sequelas terríveis. Você tá aqui reclamando que você não vai correr 7 meses. Então, absorve isso, depois a gente conversa. No outro dia, quando ele chegou, eu tava assim, tranquila. Tipo, é, realmente.
Você tem razão.
Você tem razão.
Alguma coisa muito maior aconteceu aqui.
É. Mas assim, também, não foi um processo fácil. Nossa, pá, eu melhorei, corri uma maratona. E a gente sabe o quanto que uma maratona, né, exige. Então, beleza, foram esses 7 meses aí parada. E eu costumo ver sempre o lado bom das coisas. Teve um lado bom desses 7 meses parada, que todas as minhas pequenas lesões que eu tinha tido até então, nossa, eu saí zero bala. Saí sem nenhuma lesão, saí toda curada. Se o pescoço curou, imagina as lesões, né? E aí foi. E aí eu conheci o meu marido, que é o Marcos. Eu conheci ele uns 8 meses depois de ter quebrado o pescoço. E aí a gente conversando e tal, e aí ele falou assim, pá, que legal, que história legal, você já correu a maratona? Aí eu, op, não. Aí ele, então, tá. Aí um dia ele me escreveu, ele começou a perguntar minha data de nascimento, aí eu falei, cara, o cara tá puxando minha capivara. Ele me inscreveu na maratona de Berlim. E eu nem sabia que existia sorteio, né? Eu já tinha, nossa, então tá, vou começar a treinar, peguei um personal, comecei a treinar, já comecei a reclamar. Aí foi que eu comecei a ter um gatilho de influencer. Porque eu sempre fui uma menina que gostei de diário. E pra mim era uma dificuldade muito grande eu enfrentar uma maratona. E eu não vivia num universo running. Então, e eu acho que é ali que eu descobri que quando você cura o problema, quando você resolve o problema de uma pessoa, você vira útil. E eu comecei a expor o meu problema. E eu também colocava a minha resposta, a minha solução. E a galera começou a gostar.
A sua experiência.
A minha experiência. A galera começou a gostar e contar mais, e isso e aquilo. E foi aí que eu pensei, bom, que legal, vou contar. O pessoal da agência de moda não gostou.
Uhum, que era moda, de repente, seu perfil
gente,
moda
você
virou...
Você tá virando atletinha.
O seu perfil era só de moda, assim, de repente começou a aparecer umas corridas, assim?
Isso em
2016. E aí que foi o mesmo ano que eu fiz meu longão e tal. Então, o que aconteceu? A minha agência começou a falar, não faça isso. E eu falei, quer saber quem são vocês? Vocês estão me chamando de velha.
Uhum.
Eu vou fazer isso porque tá me fazendo bem. Uhum. Independente de eu estar perdendo muito follower. Eu tava perdendo muito follower de moda. O pessoal da moda
sim,
já
começou
tava...
começou a mudar o teu perfil.
Já comecei a nichar para um outro lado. E aí eu tive minha maratona de Berlim. E no que eu voltei da maratona de Berlim, quando eu cheguei na minha agência, a galera tava me aplaudindo. Falando, gente, que maravilhoso que foi isso. Você não sabe, os teus clientes que antigamente trabalhavam com você, querem trabalhar com você de novo. Aí eu, hã? Babi, você achou uma porta nova, vamos investir nisso. Eu falei, eu já tô investindo. Hey, hello. E aí que eu comecei com esse negócio de influencer, de usar tudo que eu entendo sobre como vender uma roupa, como mostrar uma roupa, como mostrar o melhor ângulo, como a melhor foto de corrida pode ser feita, usando meu jeito de modelo,
uhum,
para as redes. Aí que eu comecei a, respondendo a tua pergunta, o lado de influencer.
Isso virou um negócio e você percebeu que poderia fazer disso também uma fonte de rendas, começou a perceber. E em algum momento isso superou, você falou, opa, tô muito mais aqui do que como modelo.
Sim, isso aconteceu.
Que era uma segunda renda, entre aspas, passou a ser a sua primeira e você falou, opa.
É engraçado porque o hobby começou a virar o core business da coisa. Isso aconteceu logo em seguida. Um ano depois, eu já... Quer dizer, não exatamente um ano depois, porque depois da primeira maratona eu fiquei tão traumatizada. Que doeu, foi terrível, eu chorei. Eu fiquei um ano sem prova. Eu falei, eu não quero mais fazer prova, achei muito ruim, eu não quero. Quando eu voltei a me interessar de novo, me apaixonar de novo por prova, aí umas marcas, como eu falei antes, as marcas que me contratavam de modelo começaram a querer me contratar para correr na prova e para divulgar as coisas deles. E aí eu pensei, opa, eu acho que
tem
a coisa virou.
E eu sei que você fez Berlim, aí você fez qual prova depois, antes de fazer Chicago?
Foi Big
Sur. Ah, Big Sur.
Big Sur.
E aí, a sua experiência?
É sorteio também, Big Sur, né?
Não.
Você
não,
foi lá,
não.
Se inscreveu.
É que as vagas são bem limitadas,
são
né?
bem limitadas. E é uma maratona, assim, parece de cidadezinha pequena.
Uhum.
Porque, na verdade, é uma cidadezinha pequena. Eu larguei na Big Sur junto com a Elite. Ué! Acho que é por isso que eu queimei largada um pouco. Eu saio, ué, meu Deus, tô aqui na frente. Então, mas eu só me inscrevi, é curta realmente a inscrição. Eu me inscrevi porque eu já tinha me inscrevido para Chicago. Porque eu descobri que eu tinha, o meu índice de Berlim ainda poderia servir para Chicago. Me inscrevi. E aí, meu marido ia dar aula... em Los Angeles. E eu falei, deixa eu ver se não tem nenhuma maratona.
Alguma provinha ali que eu
pra
possa...
Pra eu treinar. Pra eu, né, começar a esquentar as máquinas. E foi, aí eu descobri a Big Sur.
Mas você sabia a história da Big Sur?
Não sabia, fui descobrir depois. E que era uma das maratonas mais lindas.
Sim.
E aí eu, gente, que legal. Na minha vida é engraçado, porque as coisas acontecem depois que eu me dou conta. Tudo na vida. Primeiro eu faço, depois eu, nossa.
A vida vai acontecendo,
acontecendo.
E aí você vai sem muito planejar, ela te leva.
Me surpreende sempre.
Isso é bom.
É bom.
Isso é bom. E eu lembro que você apareceu muito quando você fez, pelo menos eu passei a te enxergar como influenciadora e corredora, nunca tinha é aquilo, né, as redes sociais elas vão, você vai olhando algumas pessoas e aí as coisas vão acontecendo. E eu lembro que em Chicago eu tinha acabado de fazer Berlim, eu tinha tentado fazer sub 3 horas, fiz 3:02, e aí na sequência veio Chicago, e aí 5 mulheres conseguiram correr abaixo de 3 horas. E eu falei assim, como, né? 5 conseguiram e eu não consegui ali, né? Você fica meio assim. Aí eu fui olhar, pesquisar, e aí apareceu o Babi. E eu falei, caramba, né? Correu pra caramba lá. E como foi a sua experiência? Em Chicago, subi 3 horas. E a partir dali você fez assim, né?
A partir daí fiz assim. é aquela coisa de ser surpreendida, né? Eu nunca planejei fazer um sub-3. Eu nem tinha a ideia da potência de um sub-3, né? Mas uma semana antes, eu tinha visto você. É aquela coisa que a gente prega muito, né, Val? Uma abre a porta para outra e deixa a outra passar, muitas vezes. Quando eu vi o tempo da Val, eu falei, gente, ela fez esse baita tempo. Será que eu não posso fazer um baita tempo também? Mas ficou na minha cabeça isso, né? Uhum. Pô, será que eu também não posso fazer? Ela fez 3:01, foi 3:01?
3:02.
3:02.
3:02.
Eu acho que eu posso fazer 3:02. Eu tinha acabado de fazer a meia do Rio para 1:30. Eu falei, ah, vou duplicar.
É.
Tudo bem. Saí correndo naquele meu jeito de só me dar conta depois, né? Correndo, eu tinha uma nóia de gel, não tomava gel. Aí falei, vou tomar só um gel na meia. Aí tomei o gel na meia, no que eu fui tomar o gel, eu olhei o relógio e tava 1:25, eu acho, pra meia. Aí eu, opa, 1:25 mais 1:25 dá menos de 3. Acho que eu vou acelerar.
Tô aí, tô no game.
Eu pensei, vou manter. Então, foi engraçado porque quando eu passei na linha de chegada, eu olhei só o tempo bruto em cima. E eu vi 3:09.
Ok.
Fui bem, ok. Desliguei o celular, fui lá, comecei fazendo, saquei meu celular, comecei a fazer vídeo. E quando eu fui sair, que meu marido veio correndo pra mim, chorando, eu falei, o que aconteceu? Ali, ai, sub-3! Eu, o quê? Você fez sub-3, você fez... E eu, gente, o tal da ser surpreendida, né? Então, uhum. Eu curti tanto, foi tão bom que eu fui surpreendida.
Que delícia. Sem pressão, né? Eu acho
sem
que...
Sem pressão.
É, funciona melhor quando você vai sem pressão, sem cobrança, né? Essa coisa do sub-3, pra mim, ela surgiu tão lá atrás, eu falava, nossa, isso é impossível. E aí eu tentava e não conseguia. O dia que eu falei, não, vamos treinar direito, vamos fazer o negócio direito. Aconteceu, meu, é muito louco, né?
É muito louco.
É muito, nossa. Agora, Babi, eu lembro que nessa época também, e eu lembro até que foi uma época que começaram muitos comentários, assim, atacando as 5 meninas, não foi? Porque era assim, sabe? Tudo surgiu, né? Tudo começou com comentários assim, ah, mas também tomando um negocinho. Mas ninguém falou pra quem, né? Foi tipo assim, no ar.
Jogaram.
Quais são os nomes? Que negocinho? Como que você prova isso, né? Você tem prova? Você fez teste? Não tinha nada, eram só suposições. E eu lembro que, das 5 não, uma delas era a Marina, que não era muito... A Marina não era influenciadora digital, então ela não entrou muito. Eu sabia que 5 mulheres tinham conseguido. E eu vi as 5 tomando muita porrada. As 5 não, as 4. As 4 que tinham conseguido esse sub-3 tomando muita porrada, porque ficava assim, ah, mas também, né? E eu lembro que as pessoas foram atrás das suas fotos. E o seu jeito de correr é diferente, né? O seu jeito não é aquela corrida certinha. E eu falava assim, gente, vocês estão muito louco, cara. Vocês estão pegando foto para poder falar que não é... vocês estão muito louco. Elas foram, elas conseguiram, batam palmas. Só parem de querer ficar desmerecendo, né? Porque elas se esforçaram. Todo mundo lá tá se esforçando.
É que se os homens conseguem, beleza,
se,
parabéns,
se um cara,
né,
faz 2:25,
né,
todo mundo bate palma, ninguém questiona. Agora uma mulher fez, né, elas fizeram aquilo lá. Não, porque, meu, para de desmerecer o trabalho delas. É o trabalho delas, de esforço, do treinador, de tudo aquilo você desmerece. Você coloca para baixo, né? E foi uma coisa assim...
Foi duro,
né?
Foi duro. E foi muito ruim, porque ao invés de eu curtir a coisa boa que aquilo estava me proporcionando, aquela felicidade, eu fiquei frustrada ao mesmo tempo, porque eu tive um pouquinho daquela síndrome do impostor. Mas será que eu não deveria ter feito esse tempo? Será? Comecei a me perguntar. Eu tenho muito essa coisa de que... Calma, as pessoas não são tão ruins assim.
Uhum.
De repente é porque eles não estavam me vendo em prova. De repente eu não sou rosto de prova, eles não... Eles estão acostumados a gente que está sempre ali. Eu sou dessa coisa de tentar acalmar. Mas mesmo assim, aquilo me incomodava. Porque meu nome estava lá na lista, daqui a pouco caía. Ou seja, alguém ia lá reclamar para tirar meu nome da lista.
Então, eu lembro que o seu nome saiu, né? O seu,
algumas
da Joyce.
Vezes.
Algumas vezes das meninas saíam.
É.
E aí, acho que para análise, né? Para fazer. Aí tinha que olhar você passando em todos os pontos, ver todas as fotos. Meu, que
e tinha
loucura.
Uma foto, acho que quilômetros 10, 12, sei lá que quilômetro era. Isso eu sei porque um 007, um stalker, veio me falar. Você não apareceu na foto do tal quilômetro. Aí eu falei, que pena, porque eu não achei nenhuma foto boa que prestasse na maratona inteira. Aí eu falei, cara, mas não é a foto que importa, é o alarme. E aí, eu já tinha mandado 10 e-mails pra eles lá, meu marido me ajudou, porque é advogado, né? Ele já fomentava o meu e-mail do jeito certo, falava, ó, a gente quer, né, a prova disso e tal, 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 tal. E eles falavam, os alarmes estão todos checados, mas as pessoas continuam reclamando. A cada vez que alguém reclama, a gente tem que tirar pra checar novamente.
Meu Deus.
E era isso, e foi isso, e foi isso. Até que o dia que falaram, final.
É isso.
É isso. Aí eu fiz um vídeo no Instagram, chupa, nananã. Eu falei, quer saber, agora eu vou esnobar, porque eu falei, gente... Não dá, porque é aquela mesma coisa que eu falei antes. Quem vê close e não vê, corre. Apesar de eu não estar sempre nas provas, não ser rosto de prova, eu corria muito. Eu corria há mil anos, né? Uhum. Então, quem são essas pessoas para ficarem me indagando se sou eu ou não sou eu?
Mas sabe o que eu acho, Babi? Por que que isso é uma teoria minha, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Por que que mais mulheres não se destacam? Porque elas sabem que elas vão tomar porrada. E elas preferem viver no não me mostrar, sabe? Porque aquilo, prego que se destaca vai levar martelada. Então, assim, se eu correr bem, as pessoas vão começar a me olhar. Aí não quero ser vista. Então, é melhor eu ficar quietinha, sabe? Melhor eu não falar nada. Porque é impressionante isso, né? Eu lembro na época, e acontece até hoje, tá? Não é que tudo mudou, não. Continua. Você vê que cada vez quando uma mulher consegue um tempo absurdo, primeiro as pessoas atacam. Depois elas... Ah, mas ela não tinha... Meu, mas você vive com ela 24 horas? Você sabe o que ela faz o dia inteiro? Não, então assim, relaxa. Só absorve. Parabéns. Fim.
E eu nem acho que seja só de relação homens e mulheres. Hoje em dia, quando a gente vê uma mulher se destacando, eu percebo por outras amigas que vêm e falam, ela deve estar tomando alguma coisa.
Mulheres e mulheres.
Gente, mulher é terrível. Uhum. Em vez de uma apoiar a outra, ainda tem aquela que não está treinando o suficiente e está reclamando da outra que está treinando, está inventando que ela está tomando coisa, que ela está fazendo alguma coisa. Então, assim, eu acho que a hora que as mulheres se unirem, vai ficar um ambiente muito mais seguro para todas nós.
Mas eu acho engraçado que existe um ataque dos dois lados. Tem a galera que fala, foda-se o pace, e a galera que acha que... Porque, assim, na minha cabeça eu fico assim, ai, meu Deus, como seria ótimo se todo mundo entendesse isso. Todo mundo que está ali tem o seu valor. Todo mundo, do primeiro... ao último, todo mundo tá se esforçando. Porque às vezes pro último, passar 6 horas numa maratona é muito difícil. Não é que ele não treinou, é que o físico dele, ele nunca foi um corredor, de repente ele virou e tá se esforçando. Ele tá se esforçando, existe o esforço. Mas às vezes ele fica um contra o outro, sabe? Ah, eu tô em 6 horas, ao que fez em abaixo de 3 é maluco. E o que tá aqui no abaixo de 3, o que é 6 é preguiçoso. E não é, gente, tá todo mundo na mesma linha. Todo mundo vai completar, sabe? E calma, sabe?
Porque o esforço continua sendo esforço, mesmo continua. Quando não tem resultado.
Exato.
E vai te deixar feliz e grato, apesar de não ter resultado. É claro que quando tem um resultado, é melhor. É a cereja do bolo, tudo bem. Mas, cara, o esforço, o processo... É gostoso de ser feito.
Qual é o seu esforço? Acho que é isso. Qual é o teu resultado? O teu é diferente. E assim, nós somos quantos bilhões de pessoas no mundo? Então, assim, cada um vão ser resultados diferentes. Não tem que ter esse padrão e nem ataque para nenhum dos. Todo mundo que tá lá é parabéns, sabe? Parabéns, você conseguiu.
É.
Fim, sabe?
Babi, como é que você lida com... os comentários, assim, a Val me perguntou semana passada, assim, Edu, 3 coisas para você ser um influenciador. Eu falei assim, tem saber lidar com os comentários negativos, aguentar a pressão, seja da sua audiência ou da pessoa que...
Te contratou. Patrocinador,
do cliente, das marcas, né? Que você trabalha. E outra coisa é constância, você manter um volume, assim, bem grande de conteúdo sempre, né? Como é que você lida, assim, com esses comentários, com essa pressão?
É bom porque...
Você lê os comentários?
Leio, todos. Inclusive, eu tiro no mínimo 1h30 por dia só para responder DM, só para ler comentário, só para responder, né? Claro que às vezes a gente, num post, a gente não responde todos, né? A pessoa responder um coraçãozinho, a gente não vai, né? Bota um like no máximo, mas assim, não dá para ficar dando muita linha. Mas eu aprendi, até vindo de um ambiente que tudo era perfeito como modelo... Tudo parecia perfeito como modelo. o perfeito sempre repele. Então, eu percebi que lá atrás, quando eu ainda era menos influencer e mais modelo, eu tinha muito mais hater. E o que, que eu fiz? Eu falei, cara, mas eu não sou perfeita. Deixa eu mostrar o meu lado ruim também. Deixa eu mostrar acordando descabelada, ramelenta e tá tudo certo.
Você acorda com bafo, Babi?
Não, o Babi já acorda penteada.
Você já acorda com... penteada.
Com rímel. E quando eu comecei a acordar, eu, a minha preguicinha, cara, tô com preguiça, tô isso. Quando eu comecei a mostrar o meu lado real, sem ser o tipo, quero ser perfeita, eu recebi uma coisa muito boa das pessoas que me seguem. Então, as pessoas começaram a se identificar comigo também. Apesar de ser, sei lá, ter 3 metros de altura, ser, né? É que é uma coisa meio diferente, meio cara de gringa. As pessoas começaram a se identificar comigo. E eu comecei a levar sempre de um lado meio comédia. Pra falar, gente, a gente como a gente. Eu sou que nem você também, né? Eu tenho meu jeito, tenho minha profissão, mas eu sou normal. Então, isso me conectou um pouco com as pessoas e tirou um pouco daquele ranço que às vezes a gente tem daquela pessoa que é muito perfeita, né? E eu não sou perfeita, como ninguém é perfeito. Então, isso foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sofro muito com a tal da pressão que você falou. E a pressão é muito comigo mesma. Qualquer pessoa que venha me perguntar... Eu lembro que em Boston foi uma maratona que eu tive muita pressão. Porque foi a minha primeira maratona depois de Chicago. E parece que eu tinha que, de novo, fazer um sub-3. Uhum. E as pessoas, quando elas me perguntavam, você vai pra quanto? Eu já ficava agoniada. Então, é uma coisa...
A gente fala 3 e 10, né?
Uhum.
A Val tem isso também.
Não, mas por exemplo...
Eu falo pra ela assim, não tem que fazer sub 3 toda a prova.
Não, não, mas Tóquio, quando eu fui pra Tóquio agora, porque eu ia buscar a mandala, acho que a gente até conversou sobre isso. O pessoal começou, ai, você vai pra quanto? Você vai pra quanto? Eu falei assim, eu vou pra terminar, eu vou pra curtir. Porque eu em sub 3, duas coisas, eu preciso me esforçar, não é por acaso. Eu, pelo menos, não sou uma pessoa que vai lá e, ah, saiu. Não, eu tenho que me esforçar. E segundo ponto, eu não corro feliz. Eu corro focada no pace. E eu queria correr feliz. E aí eu fiz 3 e 1. E aí alguém falou assim, não sei quem, falou assim, que faltou pro sub 3?
Quebrou, eu falei, foi 3 e 1, quebrou, né?
Que faltou pro sub 3? Só faltou baixar a mão, porque eu corri 42 quilômetros com os bracinhos pro alto, né? Gastando energia, né? Uhum. Você tá gastando energia. Não corri assim... economizando, eu corri dando tudo que eu posso, feliz da vida, né? E foi uma das corridas que eu não me arrependo, porque eu fui muito feliz ali, né? E Londres, a mesma coisa, fui muito feliz, são provas.
Mas a cobrança, de repente, era sua, né?
É,
você imaginava, ai, todo mundo tá esperando que eu faça 2,59 de novo.
Porque as pessoas, na verdade... É claro que elas torcem por ti, mas o que, que vai mudar na vida delas? Você fazer uma mais, uma menos, né? Nada.
Mas sabe o que eu acho, Babi? Não é todo mundo. Às vezes, quando eu começo a entrar nessa pira de, ai, tá todo mundo, não é todo mundo. Você tem uma meia dúzia de pessoas ali, meia dúzia, que sabem mais ou menos o que é isso. O resto nem sabe. A maioria não sabe nem o que é uma maratona direito. Uhum. Não sabe nem o que é a distância, que tá ali te acompanhando. Ela quer correr e viu e se identificou. E o que eu acho, assim, olhando como você trata as pessoas, e até eu dormi 3 dias na sua casa, eu comentei com a Edu, eu falei, meu, impressionante o quanto ela é doce e educada. 3 dias sendo assim, ai, nossa, tudo bem, tal, tal. Eu falei, é o mesmo jeito que você trata as pessoas, né? Então, eu acho que não consigo ver haters pra você. Não sei, não consigo. Você é tão docinha.
Eu tenho muita sorte, que eu não tenho haters assim mesmo. É muito bom, assim. Inclusive, quando eu encontro as pessoas... E é legal isso, que quando encontram a gente, encontram a Vago, o Edu... As pessoas não elas não te tratam como aquele ator de cinema que elas querem uma foto e querem vazar. Elas chegam pra ti e falam, cara, eu te admiro porque você me ajuda. E quando a gente ajuda alguém, a gente se torna importante pra ela.
Ela bate papo com você, né?
Bate papo, ela conta o que ela conseguiu com aquela tua ajuda, aquela tua pequena dica. Isso é muito gostoso, é uma coisa que te, né, traz muita coisa boa junto.
Tem que sempre lembrar que Babi já esteve no mesmo ambiente que Beyoncé.
Ah, é? Como é que é essa história?
A gente fala, a Babi, ela tá ali na corrida com a gente, de repente você vê ela numa festa que tem, assim, 50 pessoas. É um salto, né, Babi?
Não, isso daí eu tava lá nos meus stories, de repente a Babi tá lá com a... Quem
que era? Anira, Anira! Anira! Ela e as duas ali trocando ideia...
Então, essa foi uma das festas que eu já fui, né? Porque, assim, no passado, ainda mais como modelo, cara, eu frequentava direto festa que tinha o Leonardo DiCaprio. Pra mim, acaba sendo meio normal. A gente olha, depois que a gente olha, a gente vê que eles são gente como a gente também.
Babi, sem citar nomes, você já viu assim, pagando um micão, aquela pessoa top, você já viu ali, passando uma... já viu? Em festinha? Sem citar nomes.
Deixa eu pensar, já.
Ah, lá!
Já, eu já vi famosaço cair de bêbado, plof, a gente falou, mentira! Mas não tinha ainda muito celular assim à vista, ou seja, faz bastante tempo, pra bater foto, mas já vi micão de famoso.
Meu Deus.
Essa festa em particular, que tinha Nira, que tinha Beyoncé, realmente a Beyoncé, ela chegou numa cúpula. Ela ali não é gente como a gente.
Ah, imagino.
Não é gente como a gente.
Não podia nem tirar uma foto, né?
Não podia, nem de longe, assim. Então foi... Mas é legal isso. É legal.
Ah, nem pode registrar, né? Eu acho que se não tem imagens, não aconteceu. Tem que registrar.
Eu também acho.
Tem que falar, ô, segurança, deixa eu... Senão as pessoas não vão acreditar em mim. Né?
Exatamente. Se não postou, não cresceu. Não é assim que eles falam em academia? Se não postou, não cresceu. Mas é legal. Mas essa é uma das partes da minha profissão e também do meu marido, que ele, como ele é advogado de muitas estrelas, ele é super low profile, assim. Mas ele é advogado de jogador de futebol, aí tem tal, tal, tal. Eu falei, eu quero uma foto com o Neymar. Ele fala, não, não vai tietar. Não, isso é o meu trabalho, você vai ficar bem longe disso. Eu, tá.
Meu Deus.
Mas é legal, assim, é legal essa coisa de viver com as estrelas. Mas, ao mesmo tempo, eles são gente como a gente, né?
Ele sofre por você ser influenciador e ele ser low profile, assim. Você tira uma foto pra mim.
É, porque às vezes você quer fazer um stories, você tá com uma pessoa, você fala assim, meu, eu quero fazer um stories aqui. Ele fala assim, não.
Não, segura a onda.
Ele dá umas podadas em mim, bonitas. Mas às vezes ele ajuda, tipo a foto da Anitta. Eu falei, meu amor, bate uma foto com a Anitta pra mim. Aí ele, ela não vai, não. Tá bom, bateu. Então a gente pede com jeitinho, ele dá uma... Mas várias vezes eu quero mostrar, sei lá, a nossa rotina. Pô, vamos mostrar uma coisa de casal. E antigamente ele deixava mais. Vou mostrar o que você come, deixa eu te mostrar. Hoje em dia, sim, ele apareceu atrás, ele já fala, não, apaga, faz de novo. Aí eu, não vou mais fazer mais, porque eu gosto de fazer o primeiro story. O segundo já não tem graça.
É, tem que ser o primeiro.
Tem que ser o primeiro.
E você é influenciadora também da ONU.
Embaixadora,
não é influenciadora. Embaixadora. E como foi para você? Tanto esse convite, quanto estar na sede, ver o crescimento da marca. Porque
eu sou acionista.
O Dudu é acionista e assim, a gente só vê o crescimento das ações. Então assim, Babi,
só me dá alegria,
continue. Continue que tá bonito.
É engraçado que no último podcast eu falei, gente, eu gosto porque me sinto dona da ON. A Val também é, a Dudu também é, porque eles são acionistas.
Exato.
Mas é muito gostoso porque quando você começa... E ver a coisa crescer, você se sente parte disso. Eu realmente me sinto um pouco dona, apesar de não ter ações deles, infelizmente. Mas
agora
eu
não
sinto.
É hora.
Agora tá caro.
Agora tá caro.
Tá caro. Mas é muito gostoso. E a gente gera uma... A gente cria uma família lá dentro, né? Então, tu começa a entender o porquê daquele produto, o porquê que a marca tem aquela pegada. Eu passei ano passado uma semana na Suíça. Que é onde é a sede deles. Eu fui visitar eles. E eu fui correr na Suíça. Aí eu falei, gente, eu entendo porque a maior parte dos tênis é de trilha. Olha como é que é essa cidade.
Olha esse lugar.
É, todos os lugares têm asfaltos, mas tem sempre uma trilhazinha do lado.
Ai, que delícia.
Então, assim, você vai entendendo a história das coisas. E eu acho que isso nem só com a ON. Eu percebo que tem algumas marcas que a gente vê crescendo. E hoje em dia eu tô super feliz, porque eu tenho, sei lá, 4 ou 5 marcas que estão comigo, que eu tô ali de embaixadora, de... né? E que eu vi crescer. Então, isso é muito gostoso, porque a gente se sente parte disso. E você fala delas como se fosse teu filho. Então, fica uma coisa natural. E é por isso que as pessoas gostam e elas realmente te entendem ou até viram as clientes desse produto. Porque elas falam, cara, ela usa de verdade. Tá na vida dela de verdade. Será que é bom de verdade? Ah, vou testar. E aí elas
testam. Eu acho que isso é a grande diferença de influenciadora, que a gente sabe que existe, da atleta. Porque você, além de ser influenciadora, é uma atleta. Todos os dias você tá ali.
E você vive histórias com o produto, né? Com a marca,
todos os
né?
dias. Não é assim, ah, paga pra usar. Ó, tô. É, vai lá, faz um postzinho, um storyzinho, só pra fazer assim, mencionar a marca. Você vive aquilo lá todos os dias.
E eu acho que tem uma coisa que nos incomoda muito às vezes. Ah, blogueirinha postou tal coisa. Cara,
blogueira?
Peraí.
Calma.
Peraí. Porque a gente sabe que realmente tem as blogueiras que elas ganham um tênis, aí elas vão correr uma prova pra usar esse tênis e depois nunca mais corre. E isso, legal, ela é blogueira que
tudo
correu.
Bem, tá certo também, não tem problema nenhum.
Faz parte da estratégia.
É, ela pegou o trabalho dela, que nem uma modelo que usou hoje uma marca e amanhã ela usou concorrente, porque faz parte do trabalho dela, né? Só que a partir do momento que você é uma corredora ou você vive uma vida, um lifestyle, e você tem aquilo na tua vida... Nem você quer ficar trocando, né? Pô, quando você tem o teu super coffee preferido, você não quer ficar trocando por outros. Sim. Quando você tem a sua pizza favorita, você não quer ficar trocando por várias. Então, assim, é muito isso. É muito tu ter aquilo e tu ter a fidelidade por aquilo que tu gosta. E as pessoas sentem isso, né? Então, eu acho que é um dos diferenciais de quem vive a vida.
E eu acho que isso é o que, que passa credibilidade no seu trabalho. Porque sempre que eu tô lá há anos, eu sempre vejo os mesmos produtos.
Você tá bastante tempo com várias marcas, né?
É uma coisa...
E por isso que eu falo, a ONU tá crescendo, Dudu.
Graças a Babi.
Graças a Babi.
Babi e Roger Federer.
Exatamente.
E o Roger, meu friend.
Exatamente. Continue o trabalho, Babi.
A gente casou com o tênis da ONU.
Eu verdade, vi, eu lembro. Né? Eu achei o máximo.
Foi.
Eu falei, gente, por que que... Gostei. Meu próximo, minha renovação de votos, eu falei... Faça. Falei pra uma vez, a gente vai ver, a gente vai ser influenciado por vocês. Vamos casar de ONU.
Chiquérrimo.
De Rogers.
É assim. É. Vamos fazer... Vamos para o nosso ping-pong, Dudu?
Vamos para o nosso ping-pong.
É um ping-pong bem tranquilo, tá? Eu vou fazer a pergunta sem muito... Pá, não pensa muito.
Tá.
Tá? Tamo lá. Babi, prova ou corrida inesquecível?
Chicago.
Chicago, que delícia. Eu achei que ela ia falar Boston.
Eu achei que ela ia falar Rio.
A meia do Rio semana passada.
A meia do Rio foi maravilhosa, me foi mesmo. Se não fosse criadora de conteúdo, o que seria?
Boa, pera, posso falar só mais um pouquinho, em vez de ser só uma palavra?
Ah, pode.
Se eu não fosse criadora de conteúdo, eu ia ter sido modelo por mais tempo. Se eu não fosse modelo, eu tinha prestado vestibular 5, 6 vezes para medicina. Então, de repente, eu seria médica.
E agora você está estudando nutrição, que a gente falou.
Nutrição.
Né? Antes da prova, eu como...
Eu como biscoito de arroz, pasta de amendoim, tâmara e um super coffee.
É isso mesmo que eu já fui para a prova com ela. Tava só aqui dando check.
Verdade,
depois, depois da prova, eu como...
Eu bebo muita água. Eu fico meio enjoadinha depois de prova. Aí eu almoço só depois.
Tá, muito bom. E uma Michelob que eu sei que você toma também.
Michelob eu sempre tomo.
Eu sei também.
Ainda mais se tem na prova.
É, você tá ali na prova. No Rio a gente tomou geladinho.
Geladinho.
Verdade. Tênis preferido da atualidade?
O Bon Eco, que é o meu de prova.
Tá. Lugar onde você gostaria de correr?
Nova York.
Você não correu a maratona de Nova York?
Não corri a maratona de Nova York.
Demais.
E eu tenho muita história da minha vida de modelo, dos meus longões lá. Então, eu acho que vai ser uma coisa, pra mim, vai ser muito especial. Vai ser memorável, assim como Chicago.
E Tóquio?
Tóquio eu quero muito também. Eu já morei em Tóquio, né?
Então?
Eu quero muito. Mas eu acho que Nova York é mais, porque eu acho que já vivi muitas coisas em Nova York. Romance, chorei, briguei, esperneei. Tóquio é legal também, quero. Mas eu quero fazer antes Nova York. De repente, eu vou fazer... E Londres por último, talvez, né?
Ah, eu quero fazer todos de novo.
Vamos ver. Vamos combinar de uma juntas.
Eu quero fazer tudo de novo. Qual é a sua próxima linha de chegada?
Cara, a Val já sabe, eu acho. E é uma coisa que os corredores falam, ai, tá. Sim, mas não. Que é, não é uma maratona, é uma maternidade. E eu confesso que tá mais difícil que maratona, porque a gente treina de um jeito, não vai. Treina do outro, não vai. Pô, tu acha que o troféu vai chegar? Não chega. Então é complicado. Esse ano eu tirei pra essa maternidade. Vamos ver se vem. Tô nessa busca. Todo mundo fala, ai, não fala. Eu falo, ai, gente, eu sempre falei tudo da minha vida, não vai ser agora que eu não vou falar. Maternidade. E depois disso, espero eu, ano que vem, se tudo der certo, fazer Nova York.
Ai, que delícia. Babi, que papo bacana. Você é uma querida. Foi, Dudu?
Foi.
Foi uma delícia.
Dudu ficou meio de fora, né? Porque a gente ficou nessa coisa mulher. Ele ficou...
Eu queria muito falar, saber mais ainda sobre essa parte de modelo, de, né? Ela falou de Tóquio e tal. Isso aí é uma coisa que eu acho... É a fantasia, né? A gente, quando é menina, né? Fica, ai, como deve ser a vida do modelo, de modelo.
Tem mais uns minutos aí, Val.
É...
Pode perguntar.
Não, mas o que eu queria falar... Essa parte é legal, mas o que eu ia perguntar é da parte de nutrição. Uhum. Porque você tá estudando nutrição...
Antes de nutrição, eu queria saber, assim, ó. Eu sei que você treina bastante, você faz bastante fortalecimento, corre. Pra... Na sua alimentação, na sua rotina, assim, tem algum negócio que você fala assim, meu, eu não como isso porque, sei lá, me faz mal ou... Pra não me atrapalhar no treino.
Sim. Teve uma fase... Eu tive por muito tempo um coach alimentar. Que, na verdade, ele era coach de bodybuilding.
Era isso que eu ia falar. Eu queria chegar nesse ponto aí. Vai lá.
E o que acontece? Tanto é que o ano que eu tirei sabático ali, logo depois da minha primeira maratona, que eu tava traumatizada, eu fiquei só fazendo a dieta dele. E ele falava, você pode correr, mas não é isso que eu quero que você faça. Mas eu corria. Porque muitas vezes você não vai ter energia necessária pra corrida, porque era uma dieta mais restrita. Só que eu criei uma consciência nutricional tão legal com tudo que ele me ensinou, o jeito de distribuir a minha alimentação tão bem, que eu levo essa dieta, esse plano alimentar, essa ideia alimentar até hoje. Só que teve um ano que, um pouquinho antes de Chicago, que ele resolveu, era super low carb, aí depois virou low carb, high fat, para Big Sur, porque antes era só low carb, era passar fome. Low carb, high fat.
Que é high fat?
High fat é alta gordura.
Abacate. Mas,
tipo... Abacate, pasta de amendoim, coco, salmão. Boa. Muita gordura. Tanto é que nos primeiros dias, e Big Sur eu corri assim. E eu sofri pra caramba. Tanto
são estratégias, na são verdade. Estratégias. Quando você coloca
mas dá
carboidrato.
Uma secada absurda, né?
Não, dá. Mas você ensina o corpo a usar a gordura como fonte de energia. Uhum. Né? São estratégias que você vai usando. Funcionam, mas você precisa seguir. É duro, né, Babi?
Tu não pode comer um carboidratinho no meio do caminho, que senão você vai dizer pro teu corpo que aqui tá o carboidrato. É. E ele vai esquecer de pegar gordura por um tempo. Aí quando ele for querer pegar gordura, tu quebra. É. Então tem que ensinar o teu corpo que não vai ter o carboidrato. O muito bom é que você não quebra. Sim. Quando você tá nessa dieta. Só que o teu pique não é tão forte quanto o carboidrato. E isso eu percebi nessa transição que eu saí do low fat, low carb, high fat, lá pra Big Sur, sofri pra caramba, mas não quebrei, mas sofri pra caramba, foi dolorido, todos os longões eram doloridos, não tinha intratreino, era só água, nem sal, nem nada, era só água. E quando eu mudei pra... Quando um mês antes de Chicago, ele falou, agora a gente vai mudar toda a tua dieta. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você não falou que quer ir muito bem nessa maratona? Eu vou mudar toda a tua dieta. Foi. E na primeira semana, ele colocou banana no café da manhã. E pra mim, banana no café da manhã não dá certo. Nossa, eu não consigo correr. Pra mim, se eu comer banana de manhã, ferrou meu treino. Acabou meu treino.
Jura? Uhum.
Que foi a primeira pergunta que o Edu perguntou, né? Cara, banana pra mim. Eu até posso comer ele de tarde, uma banana. Mas eu sei que depois eu fico...
Pra mim, me dá uma azia, assim, banana. Nossa, eu adoro de manhã banana. Antes da corrida.
Pra mim também. Eu fico com a banana conversando. É. Parece que ela volta. Não, não rola pra mim. Ah, come 3 horas antes. Não.
É.
Eu ia falar disso porque ela está estudando nutrição e eu sei que ela ficou bastante tempo com esse nutricionista, que eu tô falando que ele era porque ele faleceu, ele era meio assim, doidão, né? Ele era muito famoso, mas ele era muito assim, radical, né?
Mas sabe o que é engraçado? É que uma coisa que ele me ensinou muito é que assim, a gente não precisa encher a barriga para estar satisfeito. E quando a gente enche a barriga e a gente aumenta um pouquinho mais, aí você abre espaço para mais ainda, sabe? Então, ele ensinava a comer, tanto é que era tudo pesado. Nesse 1 ano que eu fiz com ele, a gente pesava o frango, pesava o tomate, pesava tudo. Era um pouco demais. Hoje em dia, eu até peso uma pasta de amendoim, que é uma coisa que se tu passar um pouquinho, dá bastante resultado. Mas a gente aprende, né, as porções e tal. Então, assim, se tu entender o que tu precisa comer tá ali... Dá um tempo, respirar, você não vai querer comer mais. E aquela energia ali, se você estocar demais ali, não é que você vai usar no outro dia. No outro dia você vai ter que ter uma nova, porque a outra já foi guardada. Então, assim, é uma série de cliques que ele me ensinou que eu uso até hoje. E o legal é que quando ele passou a minha dieta para um médio carb, que nem era high, era um médio carb, eu lembro que nas primeiras semanas que eu mudei, já quase chegando na maratona de Chicago... Falei, gente, eu tô ficando muito treinada, ou tá ficando muito mais fácil. Eu comecei a sentir mais facilidade. Ele, então você vai poder tomar um gel. Aí eu, nossa. Uhum. Falei, gente, jura que ajuda assim? Eu não sabia que ajudava tanto assim. E aí foi uma coisa que me ajudou muito, assim, essa coisa de...
Porque você ensina o corpo, né? Você tira o carboidrato, ele vai trabalhando com a energia que ele tem. O corpo é muito inteligente, ele vai descobrir uma saída. Uhum. E aí, quando você coloca carboidrato já próximo dessa prova, teu corpo faz... Puff, vira uma máquina. Eu fiz essa estratégia também para Barcelona. Só que assim, é aquilo, não é fácil. Você tirar álcool, tirar açúcar, né, doce, manter o carbo e saber quais são os índices glicêmico baixo e os momentos. Não é assim, tô com uma fominha, como uma banana. Não é isso. Você tem que ter um momento certo para poder estimular E aí, por isso que é importante você ter esse apoio da nutricionista. Então, a Babi já conhece o caminho.
Os pratos que a Babi posta, assim, são sempre bonitos. Eu vou fazer a minha salada, é feia, não dá vontade.
Eu falei isso pra ela, eu não gostava de salada, eu comia por obrigação. Agora eu gosto, porque eu não comprei ontem um avocado pra pôr na minha salada, um queijo coalho, pus ali, deixando gostosinha.
Mas vai dizer que a gente não come primeiro com os olhos.
É isso.
Nossa, que lindo. Peraí, agora eu vou comer. Eu sou muito assim, eu sou muito de apreciar o momento e tal. Eu preciso olhar pro prato. Se não tá bonitão, não...
Ela sabe das estratégias, Dudu. Ela só vai agora aprender mais ainda, né?
É, e é engraçado porque lá no curso, claro, tô no primeiro semestre, as pessoas falam, tá, mas você vai pra onde? Porque tem vários tipos de nutrição. Tem do restaurante, tem do hospital, tem... Gente, eu quero, tipo, atleta. Ah, mas por que isso? Porque eu sou atleta, tipo, assim, adoro. Aí, então, já tenho bem meu filão, assim, que eu quero. Mas lá na frente ainda, né? Ainda falta bastante tempo pela frente.
Mas você tem que passar, obrigatoriamente, pelos estágios de hospital, de restaurante.
Tudo isso.
Quero ver você postando no hospital, Babi. Falando assim, gente, tô na cozinha aqui, ó, fazendo aqui um prato bem saudável pros pacientes de hoje.
É.
Vai ser legal.
Vai ser legal, vai ser legal. Tô ansiosa.
Muito bom, muito bom.
Então é isso. Babi, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Você tem um canal, a Babi também faz os reviews de tênis.
Faz, review de tênis, podcast.
Faz sozinha, você coloca a câmerazinha?
Sozinha, até por isso que é tão amador, né?
Não, são ótimos.
Não, é super amador. E assim, eu lembro, eu sei que tem o Alessandro, o cara aqui. Eu até vou agradecer ele, que ele sempre, Alessandro Martins, ele sempre edita meus vídeos na parceria, porque ele adora tênis. Ele fala, ai, Babi, mas o teu som tá ruim. Eu falo, ai, mas foi o jeito que deu. Ai, Babi, mas pô, ajeita aquela câmera. Não, mas foi assim. Porque eu acho tão complicado, todo dia ir lá, bota a câmera, bota isso, bota o microfone, que sempre sai um pastelão. Mas dá certo, porque a galera quer informação mesmo, né? Mas dá um trabalho, tem que parabenizar vocês, porque, cara, fazer... Dá um trabalho. Tu escrever um roteiro, tu saber o que vai falar, tu lembrar o que tu tem que falar do tênis importante, é muito difícil. As pessoas falam, ah, é, pra eles é fácil. Não é, né? Cada review é uma coisa complicada e difícil, é um trabalho do dia. Então, tem o meu canal de YouTube, que assim, que ultimamente anda meio pobrinho, que eu às vezes demoro pra postar, eu sou mais ativa mais no Instagram mesmo, que é o @babibeluco. Tem o @bibang, que lá é bem assim, zero babi. É frase que cutuca a gente, que eu gosto muito de frase que me cutuca, então eu faço nos outros. É, foto de gente correndo com informação. Então são essas redes, assim, essas duas plataformas.
É isso aí.
Que orgulho.
E breve teremos um sorvete sem açúcar, bye babi.
Ah, tem isso também.
Já tá começando, mas agora a gente vai dar um bang nele, assim.
Babi é a maior conhecedora de doces deliciosos, sem açúcar, sem lactose, gostosos, Dudu. Você não tá
entendendo. Dá pra ser gostoso sem tudo isso daí que você
falou? Então, mas ela conhece os melhores lugares, tô te falando. Eu fui na casa dela, ela fez uma degustação, assim, ó. Ai, que delícia.
Mas tem uma coisa que as pessoas têm que saber, que todo mundo tem que saber, né? Que é fit, mas não é todo dia.
É.
Até porque até melancia demais engorda, né?
É calórico, é.
Então, assim, tem que ser às vezes. Pô, eu vou comer um doce. Ah, em vez de ser aquele doce, vou comer esse aqui fit pra dar uma balanceada.
Não pode todo dia, Dudu.
É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam a Babi. Também deem uma olhada lá no site da Insider, tenniscerto.com/insider. Usa o cupom TENNISCERTO. Tem muita coisa bacana lá no site. Obrigado, Val. Obrigado, Babi. Nos vemos o quê? Na próxima corrida?
É, não sei se próxima corrida, mas a gente está sempre se encontrando.
Sempre por aí. Sempre por around. Aí.
Sport fashion e nas corridas, na vida. É isso aí.
Isso aí. Valeu, Babi. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço a todos.
Certo.